Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 31. 1902. Quatro as colunas chegaram, à tarde em Tabuleirinhos, quase à orla do arraial, e não foram por diante aproveitando o impeto da marcha perseguidora. Combalidos da refrega e famintos desde a véspera, tiveram apenas abrandada a sede na água rebalsada de uma lagoa minúscula, a do Cipó, e acamparam. Fizeram-no, porém, um desleixo das fadigas acumuladas e, talvez, também com a ilusão enganadora do triunfo recente. De sorte que não perceberam em torno a sobrerolda dos jagunços. Porque a nova da investida chegara ao arraial com os foragidos e para quebrar o impeto do invasor sobrestante, grande número de lutadores de lá partiram. Meteram-se impertíveis pelas caatingas e aproximaram-se do acampamento. À noite o circularam. A tropa adormeceu sob a guarda terrível do inimigo. Ao amanhecer, porém, nada lhe revelou aquele, e formadas cedo, as colunas dispuseram-se ao último arranco sobre o arraial, depois de um quarto de hora a marche-marche sobre o terreno, que ala é desafogado e chão. Antes de abalarem, porém, sobreveio ligeiro contratempo. Um chrapéu emperrara na alma de um dos canhões resistindo a todos os esforços para a extração. Adotou-se então o melhor dos alvitres, disparar o Krupp na direção de Canudos. Seria uma aldravada batendo às portas do arraial, anunciando o visitante importuno e perigoso. De fato, o tiro partiu, e a tropa foi aferroada por os lados. Reditou-se o episódio de Uaó. Abandonando as espingardas imperfeitas pelos varapaus, pelos foeiros dos carros, pelas foices, pelas forquilhas, pelas aguilhadas longas e pelos facões de folha larga, os sertanejos enterreiraram-na, surgindo em grita, todos a um tempo, como se aquele disparo lhes fosse signal prefixo para o assalto. Felizmente os expedicionários, em ordem de marcha, tinham prontas as armas para a réplica, feita logo em descargas rolantes e nutridas. Mas os jagunços não recuaram. O arremesso da investida jogara-os dentro dos intervalos dos pelotões. E pela primeira vez os soldados viam, de perto, as faces trigueiras daqueles antagonistas, até então esquivos, afeitos às correrias velozes, nas montanhas. A primeira vítima foi um cabo do 9. Morreu matando? Ficou-lhe trespassado na baioneta do jagunço que o abatera atravessando com o ferrão de vaqueiro. A onda assaltante passou sobre os dois cadáveres. Tomara-lhe a frente, mamaluco possante, rosto de bronze afeiado pela patina das sardas, cuja envergadura de gladiador sobresaía no tumulto. Este campeador terrível ficou desconhecido à história. Perdeu-se o nome. Mas não a imprecação sonte que aljou soltiu sobre a vozeria e sobre os estampidos. Ao saltar sobre o canhão da direita, que abarcou-nos nos braços musculosos, como se estrangulasse um monstro, viram canalhas o que é ter coragem. A guarnição da peça recuar espavorida, enquanto ela rodava, arrastada a braço, apresada. Era o desastre iminente. Avaliou o comandante expedicionário, que tudo indica ter sido o melhor soldado da própria expedição que dirigiu. Animou valentemente os companheiros atonitos e, dando-lhes o exemplo, precipitou-se contra o grupo. E a lucta travou-se braço a braço brutalmente, sem armas, apunhadas, quase surda. Um torvelinho de corpos enleados, de onde se difundiam estertores de estrangulados, ronquidos de peitos os ofegantes, baques de quedas violentas. O canhão retomado volvou à posição primitiva. As coisas, porém, não melhoraram. Apenas repelidos jagunços. Num retroceder repentino que não era uma fuga, mas uma negaça perigosa, fervilhavam no matagal rarefeito em roda. Vultos celeres, fugaz e distinto, aparecendo e desaparecendo nos claros das galhadas. Novamente esparsos e intangíveis, punham ressoantes, sobre os contrários, os projéctiles grosseiros. Pontas de chifre, seixos rolados e pontas de pregos. De sua velha ferramenta da morte, há muito desusada. Renovavam o duelo à distancia, antepondo as espingardas de pederneira e os trabucos de canular aguasmanichers fulminantes. Volviam ao sistema habitual de guerra, o que era delongar indefinidamente a ação, dando-lhe um caráter mais sério que o do ataque violento anterior, fazendo-a derivar cruelmente monotona, sem peripécias, num reproduzir fatigante dos mesmos incidentes, até o esgotamento completo do adversário que, relativamente incolume, cairia afinal exausto de os bater, vencido pelo cansaço de minúsculas vitórias, num esfalfamento trágico de algozes enfastiados de matar, punhos amolecidos e frouxos pelo multiplicado dos golpes, forças perdidas em arremessos doudos contra o vácuo. A sua ação desenhou-se em Sanavel. Restava aos invasores um recurso em desespero de causa. Avançara forradamente para a frente, deslocando o campo do combate, que cair sobre o arraial, assaltantes e assaltados, tendo às ilhargas os guerrilheiros atrevidos, e talvez, na frente, antes da entrada daquele, outros reforços tolhendo-lhes o passo. Mas nesse pelejar em marcha de 3 quilômetros, as munições, sanha prejudicial do cambaio, talvez se extinguissem em caminho e não podia alvitrar-se o meio extremo de se ultimar a empresa a choques de armas brancas, ante a sobrecarga muscular dos soldados famintos e combalidos, cujos memens, ademais, perturbavam nós cerca de taferieridos agitando-se inúteis, na desordem. Estava além disto, excluída a hipótese eficaz de um bom bombardeio preliminar. Restavam apenas 20 tiros de artilharia. A retirada em posse, urgente, inevitável. Reunida em plena refrega a oficialidade, o comandante definiu-lhe a situação e te determinou que o que optara por uma das pontas do dilema. O prosseguimento da luta até o sacrifício completo ou o seu abandono imediato. Foi aceita a última de uma condição expressa de não se deixar uma única arma, um único ferido e não ficar um único cadáver insepulto. Este recuo, entretanto, era de todo contraposto aos resultados diretos do combate. Como na véspera, as perdas sofridas de um e outro lado estavam fora de quadro paralelo. A tropa perdera apenas 4 homens excluídos 30 e tantos feridos, ao passo que os contrários, desconhecido número dos últimos, foram dizimados. Um dos médicos dois contou rapidamente mais de 300 cadáveres. Tingira-se a água impura da lagoa do Cipó e o sol batendo-lhe de chapa superfície. Destacava sinistramente no pardo escuro da terra requeimada, como uma nodoa amplíssima de sangue. A retirada foi a salvação. Mas o investir de arranco com o arraial, arrostando tudo, talvez fosse a vitória.
Dedem,
archivando depoimentos de testemunhas contestes. Um dos casos originas dessa campanha. Algum tempo depois de travado o conflito em Tabuleirinhos, os habitantes de Canudos, impressionados com a intensidade dos tiroteios, alarmaram-se e, prevendo as consequências que adviriam se os soldados ali chegassem, de chofre, caindo sobre a beataria medrosa, João Abebade reuniu o resto dos homens validos, cerca de 600, seguindo em reforço aos companheiros. A meio caminho, porém, a sua coluna foi inopinadamente colhida pelas balas. Atirando contra os primeiros agressores no lugar do encontro, os soldados mal apontavam, disse Sudik, na maior, os tiros, partindo em trajetórias altas, se lançavam segundo o alcance máximo das armas. Ora, todos estes projéteis perdidos, passando sobre os combatentes, em caía adiante, e no meio da gente de João Abade. Os jagunços perplexos, viam os companheiros baqueando, como fulminados, apercebiam o açoive no íntimo das balas, e não lobrigavam o inimigo. Em torno os arbúsculos estonados e raros não permitiam tocaias, os cerros mais próximos viam-se desnudos desertos. E as balas desciam incessantes, aqui e, de soslaio, de frente, pelo centro da legião surpreendida, pontilhando-a de mortos. Feito uma chuva silenciosa de raios, um assombro supersticioso sombreou, então, nos rostos mais enérgicos. Volveram, atonidos, as vistas para o firmamento ofuscante, varado pelos ramos descendentes das parabolas invisíveis. E não houve, depois, contelos. Precipitaram-se debandados, desapoderadamente para Canudos, onde chegaram originando um alarme espantoso. Não havia ilusão possível o inimigo, dispondo de engenhos de tal ordem, ali estaria em breve, sobrestante, no rastro dos derradeiros defensores do arraial. Quebrou-se o encanto do conselheiro. Tonto de pavor, o povo ingênuo perpôs em momentos as crenças que o haviam empolgado. Bandos de fugitivos, sobraçando trouças estavanadamente feitas, porfiavam na fuga, atravessando rápidos a praça e os becos, andando as catingas, sem que o tivesse cabecilhas mais prigiosos, enquanto as mulheres, em desalinho, em gritos, soluçando, clamando, numa algazarra indefinível, mas ainda fascinadas, agitando os relicarios, rezando, se agrupavam à porta do santuário, implorando a presença do evangelizador. Mas Antônio Conselheiro, que nos dias normais mesmo evitava encará-las, naquelas aperturas estabeleceu separação completa. Subiu com meia dúzia de fiéis para os andaimes da igreja nova e fez retirar, depois, a escardada. O agrumento agitado ficou embaixo, imprecando, chorando, rezando. Não olhou sequer o apóstolo esquivo, atravessando impassível sobre as taboas que infletiam, rangendo. atentou para o povoado revolto em que se atropelavam, profugos, os desertores da fé, e preparou-se para o martírio inevitável. Neste quando sobreveio a nova de que a força recuava. Foi um milagre. A desordem desfechava em prodigio. Notas e incidentes desta jornada, devo-os ao depoimento fidedigno do Dr. Albertazzi. Dr. Everard Albertazzi.